Trabalho, pela minha parte do Como todos bem, sabemos as negociações continuam neste momento entre o governo e as organizações sindicais, no sentido de passagem daquilo que está colocado no acordo de princípios para a letra de lei. E face a este requerimento que o Partido Comunista Português apresentou ao Grupo de Trabalho, o Partido Socialista também teve o entendimento de que esse requerimento deveria subir ao comando da Comissão, até porque estamos numa fase em que entendemos, e como o Presidente também disse no início da reunião, que se calhar até devemos conferir a dignidade para fazer as audiências às organizações sindicais ou ao próprio Governo no contexto desta matéria, em sede de plenário da Comissão.
Obrigado, deputado. Eu não registro o gasto de minha intervenção. Então, sendo assim, o senhor da oposição, vamos dizer, sobre o consenso, vamos fazer organizar a lista das entidades que vão ser ouvidas e serão ouvidas no âmbito da Comissão de Educação em plenário, pois sei em função do nosso calendário e, obviamente, do calendário dos convidados. Neste caso, eu pergunto ao grupo de se tem condições de indicar quais são as entidades que devem ser ouvidas, se já há um consenso sobre a nossa matéria, que é para os serviços que estão imediatamente a utilizar a tratar dos convidados. Sr. Presidente, eu quero.
Consenso com a base do documento que o PCB propôs, que o CRS da Copa Rio, eu designo as entidades, são exclusivamente as associações de liberdade sindical, que integraram as mesas negociais. Houve, durante as provas de negociação, quatro mesas negociais compostas por diferentes associações sindicais e que propunham-se por mera. Que a Comissão ouvisse da mesma forma, portanto, eu sou conforme com as mesas negociais em quatro reuniões, reproduzindo assim a forma como os sindicatos vêm a colocar, mas isso é, julgamos que foi possível e passível de ser alterado se a Comissão assim entender.
Separadamente, porque, para as as questões que colocam são necessárias. Não havendo pressões, então, começaram a recuperar em plenário essas entidades e vão fazer de forma imediata as medidas necessárias para fazer os convites e proceder ao ordenamento. É isso que está. Esse paciente, o António Pacheco, já citávamos, no dia 9 desta data.
Portanto, eu posso confirmar que será só deputado da Guarda Geral da Unidade de Laboratório.
Eu já pensei por isso, olha, eu sei que ele trabalha altamente no dia 9, mas até é. Estamos em condições de indicar então, fica a aguardar que seja indicado o então, dos aqueles que farão o relatório sobre esta iniciativa. Abaixo, a Comissão de Decoração de Indicada pela nossa PCP, trazendo a conferência dos casos curriculares. Foi pedido que a conferência indicar o relator para a iniciativa. A apresentação será com a Thank you. Universidade. Catedrática de Relações da Universidade de Lisboa e escritora. Naquele tempo, numa conversa com ela, falei deste tema e ela me mostrou-se interessada em participar. Além disso, também é bióloga de laboratório. Depois temos aqui o professor Edson Santos, ele é acadêmico da Universidade de Lisboa, é diretor do Departamento de Oceanografia e Pescas e que tem uma informação e uma experiência feita no respeito da biodiversidade no fundo de mares. Os restos da população participou aqui com a visão. Depois também, seguindo interessante, convidamos a Associação Nacional de Investigadores de Ciência e Tecnologia para participar em representação do grupo da classe, digamos, profissional. E também porque esta, nós só conseguimos ter alguma no público, se tiver a comunicação social, sei que seria interessante que se convidássemos com os jornalistas, aqueles que normalmente naqueles órgãos de comunicação social, de comunicação nacional, se ocupam ou têm uma maior afinidade com o tema de consciência. Nesse caso, são aqui quatro nomes, mas são várias as propostas. Afinal, este Fernando Amato, de Notícias, Teresa Fitino, do Público, Carlos Marques da Lusa, uma vez que pode, todos, e Virgínio Lacedo, do Expresso. São alunos que seguiram sempre o governo do Público, que vão ser o facto de se ocuparem do Público. Seria interessante que estes jornalistas, ou outros, ou um deles, por exemplo, em afinal, funcionasse um pouco como o ator, ou como comentador das exposições de vários cientistas, no sentido de preparar um texto ou um texto para a comunicação social. Temos que tomar a decisão da curto prazo, que implica fazer convites a pessoas que têm exemplos bastante agarrados, de qualquer maneira, neste momento, que são uma série de condições de se pronunciar sobre esses nomes. Estes nomes, além das competências específicas deles, houve a preocupação de dar o máximo de cobertura geográfica do país. Portanto, temos da Universidade de Nova Lisboa, da Universidade do Porto, da Universidade de Lisboa, da Universidade dos Açores. Portanto, há assim um leque relativamente alargado das universidades do país, ao poder haver uma grande palestra. De qualquer maneira, as associações, mais associações que existam, que poderão ser distribuídas por todos para fazer aqui sobre os nomes que eventualmente sugerirem outras pessoas para participarem. O que tem vocês que se verão ter tempo de olhar sobre esta matéria? Sendo assim, passamos um ponto seguinte Thank you.
E é exatamente nesse sentido, e de acordo com o conteúdo do próprio requerimento que diz, para
Assembleia digamos que exigem que a Assembleia disponha de toda a informação necessária e relevante nesta situação, pois não se estará em condições de discutir de forma rigorosa e responsável os procedimentos e os processos que não será fundamentado para a escola. Exatamente suportando-nos nesta afirmação, a qual nós devemos contar completamente, pensamos que seria mais vantajoso a convicção do nosso trabalho parlamentar de fiscalização do governo, que pudéssemos recolher a máxima informação que fosse relevante para esta situação, incluindo, naturalmente, ainda ao terreno que estava os casos que fossem visitados e relevantes. Eu acho que não se perdia nada que pudéssemos, com alguma celeridade, encadear as coisas, como o que nós estamos antes de um momento, porque certamente isso resultaria da qualidade da nossa função de fiscalização, uma vez que estaríamos com os municiais de informação de terreno do que acaba de termos, se não formos para o terreno, a não ser que a Assembleia da República não queira informação relevante, rigorosa e recolhida pelos próprios deputados. Mas isso, se for assim, então estamos com outras preocupações, por mais à frente da Câmara, que eu penso que está aqui.
Obrigado, Sr. Deputado.
Eu tinha percebido a sua palavra, mas afinal estamos mesmo a discutir o regulamento do Bloco de Esquerda e, portanto, nesse sentido, eu acho que tenho alguns comentários a fazer. Essa vez não se opõe, aliás, pelo contrário, já é feito por uma própria visita às escolas e intervencionadas pelo Bloco de Esquerda. Aliás, os outros partidos também o fizeram, julgo. Portanto, conhecemos as nossas possibilidades e também daquilo que as pessoas fazem chegar à Assembleia e ao grupo parlamentar, um conjunto de exemplos dos bons e dos maus. E, portanto, estamos inteiramente disponíveis para fazer as visitas que forem propostas à esta comissão para ela aceite. E, portanto, o grupo parlamentar do PCP participará dessas visitas. Agora, o que está em cima da mesa hoje é completamente distinto disso. O PS está a tentar fazer aqui precisamente o que fez com a Comissão de Inquérito do Mulheres, passo o nome para o Sr. Ministro, que é pôr também na Comissão de Inquérito a avaliação dos impactos positivos de Mulheres. O que está aqui em causa não é se as obras foram boas ou más, não é se as obras propiciaram boas ou más intervenções às escolas e boa melhoria ou melhoria ou não da qualidade. O que está aqui em causa é se, independentemente desse fator, os processos foram feitos à luz dos princípios da transparência dos negócios que envolvem o Estado. É isto que está em causa. O que está em causa é que 520 adjudicações, 400 e poucas, 410 na Alemanha, foram feitas por ajustes diretos em consulta prévia. Até podem ter sido as melhores compras do mundo desses projetos. Mas é isso que está em causa, é saber quais foram os critérios que presidiram esses ajustes diretos em consulta prévia. E isso não tem nada a ver. Se a compra, a contratação ou a empreitada é ou não boa. Porque há para todos os gostos, há das boas e há das más. Agora, o que é obrigatório que seja público, que esta comissão conheça, é o critério que presidiu à escolha. Quer das equipas projetistas, quer das empresas que fizeram as empreitadas. E isso, senhores deputados, é completamente impossível de obter através dos relatórios de contas da Pau Escolar e PE. E mais grave, é impossível de obter através das respostas que o governo, que é o governo, que não subscreve, por visto as mesmas frases que o senhor deputado lá do que subscreve, sobre a transparência das contas públicas e dos negócios com o Estado, nas respostas que o governo faz chegar à Assembleia da República, nomeadamente ao grupo parlamentar do PCP, onde não explica um único desses 520 negócios.
Presidente, eu gostava de saber se já estamos a discutir a proposta do Bloco de Esquerda ou se não estamos a discutir a proposta do Bloco de Esquerda. Eu gostaria de apresentar, mas se não for
necessário. Thank you.
sendo assim, seria apropriado. Parlamento dos Jovens, as sessões distritais, originais, é do Parlamento dos Jovens, vão decorrer de 1 a 23 de março. As instituições hospitais são feitas de acordo com o método MONTE. Mas, em caso, terá de ser uma simulação de um tempo para o Parlamento. Se nós consideramos, por exemplo, para as cegas, a instituição de deputados, pelo menos monte, para as sessões de dias, 17 sessões para o deputado do PS, 15 do PSD, 10 do CDSDP e do Bloco de Esquerda, 2 do PCP e também não há o Partido dos Estados Unidos. No entanto, tem sido notório que o Partido dos Estados Unidos tem participado sempre. Neste programa de conselho. De maneira que há duas possibilidades de, uma vez que a forma de ideia de distribuição é sempre não é absolutamente rigorosa no que diz respeito à correspondência à realização parlamentar e às outras escolas, da própria maneira, havia uma possibilidade que era o Partido Socialista, que tem 17, indicar portanto, para favor dos verdes e agora teremos 16 para o PS, 15 para o PSD, 3 para o CDSPP, 2 para o Bloco de Esquerda, 2 para o PCP e 1 para o PS. Há outra possibilidade de ser o Bloco de Esquerda a partir de 1. Teríamos 16 para o PS, 15 para o PSD, 3 para o CDSPP, 2 para o Bloco de Esquerda, 2 para o PCP e 1 para o PS. Isto é, quando foram outros tempos, a partir das possibilidades de métodos que estão aqui, não sei se foi possível esta ideia. Portanto, vamos a decidir. Pode seguir para o tempo.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado a todos. Penso que o Partido Socialista tem uma proposta a fazer, que era que fosse realizado uma reunião de coordenadores onde pudessem discutir isto mais detalhadamente.
Para mim, não vem de novo, não deixo. Não tem nenhuma questão. Não tem como fazer sobre isso, relativamente a isto. Essa é a quarta sala. Isso vai ser que tem que dar a comissão e foi relativamente assim. De qualquer maneira, fica a proposta, mas outra vez pode ser feita.
Senhor, eu acho que não só tem condições de seria discutir isto já. E particularmente a agenda desta comissão tem sido e essas semanas, com todas estas honestas. Para serem mandados parlamentares, têm sido particularmente mandados e não sei se vai encontrar tempo de ser nenhum coordenador da Comissão de Estarem mais uma reunião de 10 dias. E, portanto, nós temos a condição de decidir isto já. Sim, portanto, não é nós que vamos ficar aqui a mandar, por visto, o consenso.
Eu proponho, de facto, que isso fazer aqui um desses modelos, ou seja, que há de ter decidido o lugar da ilha.
Não é mal, mas o problema é que o trabalho que indica uma sessão para fazer e ninguém é obrigado a isso.
Eu acho que isso poderia ser que eu acabo de dizer é uma condição de licença de 16 ou 17, é isso que estamos a falar. Eu sei que
tem que ser um outro.
Não, não é o site inscrito. É a pessoa da aberta, temos que ter um outro da nossa frente. Mas se for resolver, o problema é o PSD passar, porque todos ficam já resolvidos aqui, isso é existente, porque se isto está com alguns problemas, não está a fazer as três propostas aqui, né? Se é por causa disso, fica já resolvido. Eu acho que depois o bom trabalho, que é a distribuição das sessões, mesmo informalmente, se calhar, os computadores podem começar no sentido de otimizar os distritos, mas nós somos. Nós somos adiantos, não é? Quer dizer, essa coisa é a vida. Para fechar o número, não está a
fazer. Eu acho que nós temos mais ou menos que dizer a mesma coisa. O problema aqui não é que, mais ou menos, penso que isso é o que eu estava a ver com ele. A questão é que se tem temos a distribuição dos nossos deputados para conseguir fazer a trabalho que nós temos nas suas cidades. Isso é que é trabalho que eu penso que não é uma união, que eu utilizo. Eu até que fosse a senhora deputada, que eu sugiro a qualquer ator empresário, pudesse encontrar com os líderes dos parlamentares, para conseguir fazer esse trabalho. E trazia, digamos, essa proposta já do PIB, para vocês poderem fazer a nossa posição. O Partido Socialista, pelo menos, não se pode decidir que eu trabalho na comunhão, mas por certo não quero ficar com ele, por si, não sei se
substituir a proposta de atividades da Comissão Provisória para o Ministro do Trabalho, que implica, como vem, várias audições, particularmente de bom tempo, não digo que antes, mas que tem a ver com a verdade esportiva. Tentamos fazer um calendário relativamente aproximado, de qualquer maneira, vamos ter bastante trabalho para esta introdução. Se não houver, por exemplo, usar em parte dos valores das informações. aqui algumas coisas ao lado do país de Gales. Mas eu sei que é um particular muito interessante. Eu diria que a inclusão também tem a ver através dos benefícios da escola e achei que sim, isso é nós próprios, principalmente, dessas experiências que estão a ocorrer com os resultados. E, finalmente, é para o CISCO, para o Conselho de Coordenadores dos Institutos Superiores Politécnicos, a minha forte disponibilidade pela carta que foi recebida no terceiro dia da comissão, que foi recebido na comissão relativamente às votações que são neste momento em discussão sobre o Estatuto. Eu suponho que não tenho aqui a carta. Então, vou ler a carta porque ainda não houve possibilidade de receber, mas não vai receber. Os recordadores dos institutos politécnicos vão ter este momento de trabalho de vossa excelência em uma manifestação da sua disponibilidade para ser recebido pela Comissão de Educação e Ciência da Assembleia da República relativamente às alterações ao Estatuto da Instrução da Comissão, a fim de contribuir para o esclarecimento da posição em termos expressos pelo Conselho, no sentido de que a definição do seu sistema politécnico e do cumprimento dos critérios estabelecidos pelo regime jurídico das instituições de gestão que existe para a agência de avaliação e acreditação. É assinado pelo Presidente do Sr. Dr. João Sintra Sérgio. É o que eu faço, aqui o original. Bom, eu sei que aqui um grande problema é que neste momento estamos na fase final das votações da especialidade deste tipo. Não sei se teríamos possibilidade de receber o que se diz em que é público, parece difícil. De alguma maneira, deixo a consideração das senhoras e senhores que se queiram pronunciar.
As opiniões e os factos nas fontes em que eles são produzidas. Já foi certo o ponto do Correio Escolar e é exatamente o mesmo matriz do documento e da ditadura relativamente ao racismo. Não deixamos é de reproduzirmos aqui para levar esta disponibilidade do racismo em poder estar disponível para digamos, pessoas do seu ofício e estar disponível para aqui nesta comissão para poder participar neste debate. Significa, certamente, que há alguma preocupação por parte do diretor do organismo que representa os institutos superiores para o IPEC. Essa preocupação, certamente, decorrerá das propostas de alteração que neste momento estão aqui a ser discutidas e a ser votadas. A única alteração que houve em todo o processo tem a ver com o direito do legislativo de ensino superior para o IPEC e foi aquele que foi solicitado pelos representantes parlamentares que foram votados na Assembleia da República e que nos disseram que esta discussão e esta reformação. De forma que eu não sei se irá dar tempo ou não durante o processo de discussão e votação do ocorrido. De qualquer das maneiras, nós relevamos essa apresentação do preciso e não deixamos de notar que ela eventualmente traduzir alguma preocupação com o que se está aqui a passar, que nós também temos e dissemos e pedir com o que é que se pode
fazer. Em conta que o preciso outras entidades foram, finalmente, convidadas para dar os seus contributos para a literatura desta discussão. Foi definido um prazo, suponho que o preciso é o que eu posso falar. Podemos considerar que, quando estivemos na fase da votação das matérias, que o preciso já foi precisamente ouvido na medida em que ele os contributos que entram no momento. De alguma maneira, vamos continuar a discussão sobre o que eu
estava a dizer que na segunda-feira passada estive com o Sr. Presidente do CISP, na reunião do PESA, e que não senti as preocupações que o Sr. Deputado Bárbara aqui assinala. Já senti uma grande preocupação antes com a gente ter afirmado com os problemas da qualidade e da afirmação do ensino superior técnico. E, portanto, eu julgo, mesmo da ação que é para o ofício, que não justifica que seja dada a votação. são, digamos, que estamos a ver curso, mas que se mantém válido do ponto de vista das operações de fundo, não das operações do acidente da ação ou das operações do projeto. Portanto, eu propunha que fosse aceite a oferta e fosse convidado outro tipo de conversas para discutir com o preciso de preocupações que nós temos com a redução das estratégias do governo.
A proposta do Partido Socialista do PAN é que se interrompam neste momento as votações em especialidade para ouvir o que existe. É, para mim, não ficou absolutamente claro que era essa a proposta do Partido Socialista.
Thank you.
partir da especialidade e porque ela está a correr no sentido que ela vem colocar a competência deste estado e se interromper essa votação para ter aqui um alinhamento no fundo das decisões que a Comissão está a tomar. Não parece que seja a metodologia mais acertada, sem prejuízo de todo o interesse, sinceramente, aos membros em ouvir o que existe com outras entidades.
Há aqui dois princípios que nós todos respeitamos. O primeiro, o princípio da participação. E, de facto, como o Presidente referiu, o processo que nos trouxe até aqui contemplou o período e proporcionou as visões às pessoas a quem estivesse interessado participar na discussão em torno dos dois estatutos de carreira que nós estamos a viver este ano. Estamos a discutir e a fazer. Isso não foi em causa e nós respeitamos isso e não podemos dar braços para isso que são titulados e que foram cumpridos na íntegra. Mas há ainda desigualdade na participação. É que a participação não se esgotou no final deste caso. Porque ainda hoje, agora, nós podemos iniciar esta minha intervenção, nós estamos a receber propostas de alteração do estatuto de carreira do Centro de Ciência e Sociedade de Código Técnico. E muitas dessas propostas que teriam vindo em sucessivas vagas ao longo deste período de debate e de votação não são mais do que participação indireta de outras instituições através dos partidos da oposição. E isso deriva de forma desigual a capacidade de participação de todos os intervenientes. E perante isto, nós achamos, já que é possível, através dos partidos da oposição, fazer-se chegar a esta comissão. E quando vai em causa, não é o facto de chegar até aqui. A participação das instituições, e já que estamos a tratar de uma matéria estruturante do ensino superior politécnico, e já que o Conselho do Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, candidato pela presente formal e legalmente, assumindo os institutos e toda a rede do ensino superior politécnico, está disponível para colocar e para responder, além do conteúdo que eu acho que nós achamos que é válido, nós entendemos que não é desadequado, não é quebrar qualquer regra. Podermos interromper esta votação e escutar também, agora o CISCO, pelos vistos, como já tinha participado nos 60, não está a voltar a participar, há certamente alterações que ocorreu, porque eu comento, e que não estavam as diretas na primeira vaga de propostas que chegaram a esta votação. De toda forma, e recordo-vos aqui que nós estamos a conseguir do segundo passar sucessivas vagas de propostas de alteração. Poderíamos, acho que mais não alterarmos, iremos referir mais à frente nesta reunião da Comissão. Mas é uma questão de preservarmos e de respeitarmos os princípios. O princípio da participação e, dentro desse, o princípio da igualdade nessa mesma participação.
De facto, esta votação tem uma particularidade que, de certa maneira, estamos a ter um cargo com a sociedade, porque está na medida que nós estamos votando aqui e aqui, nós estamos a ter ecos da sociedade.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo já por afirmar que há aqui uma diferenciação. Isto é que essa questão da igualdade não existe. Não existe porque há de facto aqui pessoas constitucionais, há competências cometidas aos deputados, não são propriamente as mesmas dos parceiros, e isso é o que eu tenho no comum. Desta parte final da intervenção do Parlamento, porque a maioridade não existe. Eu acho que ao longo do processo que é nosso, que é o direito de legislar, temos o dever, de facto, de ouvir todos os parceiros, mas eles não estão no mesmo pé de igualdade que nós. Quer dizer, e quando uma parlamentar faz uma alteração, ou propõe uma alteração no curso do processo de votação e discussão da especialidade, não tem que voltar a reabrir o processo todo com todos os parceiros. Quer dizer, de igualdade não existe a confundir as coisas porque não devem ser confundidas. E não deixa também de ser interessante que na última reunião o Partido da Lista dizia que os partidos que estavam na oposição eram próprios dos grupos de interesses, representados ou pelos alunos das escolas, pelas entidades da escola, seja pelo que se diz ou pelos sindicatos. Afinal, não, afinal, as propostas que nós vimos trazendo aqui baralharam diretamente os parceiros, ou seja, já não somos os porta-vozes dos interesses desses mesmos parceiros. Mas, pronto, isto é um papel. Agora, dizendo o seguinte, nós, por norma, não somos a favor da exclusão de ninguém nos processos, nem pelo contrário, somos a favor da inclusão. E registro com a grave, não há mesmo uma observável para o dinheiro, são diferentes daquelas que os partidos socialistas tiveram uns meses atrás, com a tecnologia absoluta e nós, as partidas propõem-nos, a Comissão de Justiça, a ABCD, e a maioria, na altura, entendia que não era oportuno e chumbava a vida dessas entidades, que é o governo para evitar mesmo o mundo. Não foi assim, talvez quanto isso, mas registro foi a casa dessa evolução do Partido Socialista. Mas pode ser o seguinte, o Cisco foi ouvido, enviou de facto as suas participações que foram tidas em conta por alguns pontos, não? Nenhum, o Partido Socialista não aceitou nenhuma proposta do Cisco. O Partido Socialista, ao Congresso do Processo, tem votado sempre sistematicamente as propostas que são do decreto-leite. Não conseguiu nenhumas, mas os outros partidos entenderam umas coisas ou outras, mas vou dizer o seguinte, só o primeiro caso é que essa carta vai ser discutida. E vai na casa e esta, nós fomos muito lentos a votar isto pelo campeão. Porque se tivéssemos ido de células, e não sabia tempo para isso, o processo estava fechado. Apenas 19 horas e 24 minutos de ontem. Quer dizer, eu não parece que o Estado Expresso justifique, de facto, suspender para o processo de discussão e votação. Até porque não sei como é que nós fazemos essa reunião. Já um processo de descompromisso há minutos atrás, mas vamos interromper isto, porque por isso há uma coisa que eu não consigo perceber o que há. Mas se o entendimento da maioria da Comissão foi de facto suspender os trabalhos e o que existe, lá faremos nós, porque eu estou a ouvir o que existe. Agora o que eu acho é que não faz neste momento, quer dizer, em qualquer sentido, aliás. Da primeira vez enviaram um prescrito e vários um conjunto de propostas. Claro que é assim, mais fácil que nós estamos agora a decidir isto, se nessa carta tivessem enviado já também a indicação de algumas matérias que eles acham que seria fundamental nós discutirmos neste momento ou vamos lá ver o exame. E também para dar conta de tratar aquilo, de alguma forma, ao longo deste processo, da nossa parte, nós temos procurado, de facto, envolver todos os processos, o que é diferente de concordar com tudo o que eles querem ou com tudo o que eles propõem. Ou seja, em diversos tipos de trabalho, com a oportunidade que esta entrevista foi uma resolução, mas aí é exatamente igual o que todos os outros têm vindo a fazer. E se há matérias onde nós concordamos com o sindicato, não concordamos com o outro, nós não concordamos com a opinião do presidente, com o político, não concordamos com o outro, há matérias que concordamos com o que existe, outras não concordamos com isso. Devo dizer que eu fui nesta mesa com um pequeno valor e trouxemos algumas propostas. Para se serem grandes propostas, não são. São três situações que temos, de facto, de mediar, chamemos assim, porque temos que ir mais claro para a defesa daquilo que são os objetivos que nós entendemos para onde deve caminhar o estatuto. E que são questões importantes, é que é muito bem, eu digo que talvez seja muito tempo.
Que exige naturalmente um grande
grande espírito de conversação e também exige que saibam da minha vez que se claro, com o que reconheço e registro a posição que não posso acordar. E nunca, nesse processo todas as 19 anos, existe enviou um pedido ao silêncio para falar sobre isso. E portanto, nem depois do fim, nem depois do fim da. Nem depois do fim da pedido de audiências, mas não precisa de você a ouvir na comissão. Portanto, acho que sou pena de enviar este processo de casamento mais uma pessoa, mais um grupo, seja pedido para ser ouvido, mais um sindicato, mais uma frente, mais um politécnico, acho que não podemos dar para muito. E registro que vocês estão pedindo uma audiência, manifesta a sua disponibilidade, que foi pedida na final altura e que foi devidamente também encontrada e enviada para a comissão.
Dois comentários. Primeiro, cada partido rico, como convém entender. O Partido Socialista pode achar que os partidos são veículos de outras instituições, é a sua posição, isto aqui pode se ter enquanto veículo do racismo. O nosso entendimento é que não deve ser assim, os deputados que eu acompanho entendem, recebem as propostas de quem entendem e tomam as decisões que entendem. E têm que ser totalmente respeitadas a sua autonomia e as propostas que fazem. Portanto, não penso que dar satisfações a ninguém sobre como tem reúne no processo legislativo, como é mal próprio. Por outro lado, aqui esta proposta do Partido Socialista. Depende de criar uma regra que há um precedente que é interessante. É sempre que alguém quer suspender um processo e despede ser ouvido. E que suspende-se um processo de decisão de especialidade. E, portanto, o Partido Socialista, presumo eu, defende isso como regra para o futuro. Sempre que alguém disser que eu quero ser ouvido, ou mesmo que diga que não diga que quer ser ouvido, manifesta disponibilidade para ser ouvido, nós paramos uma votação. Pode ser, acho que isso é. Não sei que o Partido Socialista esteja interessado em criar essa regra e então discutindo como regra para essa pessoa.
Portanto, eu, Tiago, não tenho mais ninguém escrito, mas o meu texto para o resultado do próprio amigo é que o resultado é que não se pode ser discutido para si. Agora, o seu próprio Tiago.
Obrigado, Sr. Presidente. Já os partidos que me decidiram já votaram de certa forma responderam esta acusação, esta clara acusação do Sr. Presidente Paulo Rico, que os partidos teriam de servir de alguma forma para trazer propostas a dele. E o que é curioso é que essa forma enfiesada como o Sr. Bravinho entende a participação do processo legislativo justifica e diga então que temos para balançar um processo chamado cá uma outra entidade. Que supostamente viado a lançar, portanto, presumo-se exatamente que essa entidade é vinculada a alguma posição que não vai ser defendida exatamente para lançar aquelas que aqui o Sr. Deputado não apoia. Não subscrevemos, obviamente, esse raciocínio e a grande questão que para nós ocorre é se o grupo parlamentar, se a Comissão decidiu, não nos parece que seja o caso, abrir esta possibilidade e chamar o racismo para a Comissão, terá. Abrir todo um novo processo de audiências, pelo menos para todos aqueles que manifestam dificuldade. E, portanto, o comitê democrático é precisamente o mesmo. E eu pergunto aos senhores deputados: estamos em condições de suspender este processo legislativo e de anunciar a todos os parceiros que vamos abrir um novo processo de eleições e de audiências, porque julgamos que era no mínimo justo que os outros parceiros e os outros tivessem usado, tivessem usado da mesma cooperativa que se atribuía neste caso. E obviamente, sem falar já, não sei que se abriria para outros casos, para outros trabalhos legislativos, por exemplo.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria dar para rejeitar liminarmente e sem qualquer dúvida que eu não disse que os partidos políticos aqui representados também pelo parlamentar são veículos de ideias das instituições. Não disse isso. Eu rejeito completamente. Não disse, não, desculpe, mas não disse. Eu sei que a primeira do que eu pedi e não admito a ninguém que tinha alguma coisa que eu disse para fazer aqui também falar. É a sua leitura, não é do que eu disse. Eu gostaria que respeitasse o que eu digo, tal como eu gostaria que os senhores dizem. Todos, sem exceção, porque eu gostaria de respeitar todas as opiniões. Agora, nunca, vejo, tomo e depois desmodifico. Isso não é
só que estão nessa altura em cima da mesa. Nós tínhamos um Instituto de Educação do Ensino Superior Politécnico completamente diferente daquilo que iremos ter. Uma oportunidade que vocês têm esta discussão com várias outras propostas completamente diferente. Completamente diferente. E é isto que nós estamos aqui a assistir. Isto não me diz que agora estamos a falar desta mais matéria, convém perfeitamente para o contexto em que está aqui a nossa proposta e a nossa intervenção. Nós temos aqui depois, aparente, um impulso, hoje e nas outras sessões anteriores do Comitê da Comissão, em que cerca da desconstrução do que teria sido feito ao nível do ensino superior português na anterior legislatura. E é legítimo que o Presidente queira fazer isso, porque faz parte do seu programa político e ideológico e está ao abrigo daquilo que são os instrumentos originais da Assembleia da República. Não é isso que está a fazer os prejuízos. Mas não posso deixar de dizer isso. Não posso daqui de relevar esses aspectos, porque já chegaram a melhor prioridade. E o artigo 2 vagas, entre os que tenham consciência disso, houve um primeiro momento em que os partidos políticos apresentaram as suas propostas de alteração aos dois partidos da Câmara. Elas, digamos, de certa forma, respondiam às preocupações políticas e, de certa forma, ideológicas que estavam por trás das nossas posições. E elas, essas propostas, foram as primeiras propostas que entraram. Foi a primeira vaga que chegou de propostas. E houve depois uma segunda vaga de propostas, às quais nós estamos mesmo a assistir à sua chegada. E é mais complexa, mais reativa àquilo que foi sendo a opinião e a força da posição dos diferentes interesses e diferentes corporações. Mais populista, pelo menos populista, do que aquilo que tínhamos em primeiras posições, mais inorgânica, porque ainda hoje nós estamos a nascer propostas que alteram propostas já tinham sido apresentadas para alterarem propostas que tinham sido apresentadas. Esta é a realidade. Nós hoje estamos com propostas que alteram propostas que já alteraram propostas do decreto de lei. E muitas vezes são contraditórias às necessárias proposições com as primeiras posições que foram apresentadas. É isso que nós estamos aqui a assistir. É o ponto que nós temos hoje, que nós estamos aqui a assistir a procurar. Para a eleição, usando aqui as pessoas já apresentadas, uma para a eleição concorda, digamos, para todo este processo, neste estudo da República. E esta lógica inorgânica, e que vai reagindo, e que vai ser construída por impulsos, muitas vezes externos e não internos, é uma lógica com a qual não concordamos. E que tem tido essa possibilidade de haver instituições, de haver interesses de pessoas que podem e que participaram durante este processo. Portanto, perante isto, e perante as injustiças que estão criadas, as desigualdades que foram criadas por esta proposta, eu não estou aqui a falar porque todos nós que fomos deputados recebemos nos nossos meios dezenas de alunos de professores que estão no ensino superior politécnico e instituições que nos alertam para as injustiças que estão a ser cometidas com as evaluações aos estudos de carreira. Portanto, eu estou a falar de uma coisa que certamente é do conhecimento de todos nós. Toda esta situação faz e configura uma perda de qualidade, uma valorização do ensino superior politécnico, para retirar a dignidade de ensino introduzida pelo regime jurídico de instituições de ensino superior, valoriza o estatuto da carreira dos professores da politécnica e do outro tipo de colegas do ministro da Universidade, e vai levar e vai nos conduzir situações como esta que nós já apresentámos aqui há uns dias atrás. Vai ser possível chegar ao topo da carreira do ensino superior politécnico pessoas que têm totalmente feito em áreas concretas. Diferentes daquelas que têm que trabalhar científico e pedagogicamente, que nunca se submeteram a um juízo científico e que nunca se submeteram a um concurso público. Isto é hoje possível e vai ser possível com os resultados desta modificação das ações todas. E eu pergunto-vos se é este o estatuto da carreira do Centro de Ensino Superior Politécnico que nós queremos e se nos devemos nisto e se é isto que nós queremos ver à sociedade, porque hoje em dia é a Assembleia da República. Aprovou o Estatuto de Carreira do Centro de Ensino Superior Português e que o indivíduo, sem formação científica, na área de intelecto, na área de trabalho científico, sem nunca se ter, digamos, submetido a um júri de ciência científica e nunca ter sido apresentado por um concurso público, comparando-se e competindo com outras pessoas, chegou à conclusão. O PS diz que não é isto que quer e rejeita completamente estas propostas e irá votar contra elas todas. E gostava que isto aqui ficasse bem claro. Ainda é possível fazer algo deste mal. Assim seja possível, nos ouvirmos que aqueles que representais, mas que me interessados pelo menos em plano de igualdade. Obrigado, Sr. Presidente.
Isso quer dizer que olha para nós todos como é é só pena de publicarmos simultaneamente.
Se a ideia desta discussão é que nós não fazemos nada no período antes do almoço, é para almoçar. E depois, a seguir ao almoço, fazemos a discussão que nos apoderam as discussões que estamos a fazer.
Bom, e tinha-se a palavra, foi feita esta informação à mesa. Suponho, tendo em conta a posição do Governo, que falaram dos seus partidos, dos partidos parlamentares, que está claro que o Partido Socialista pode que sejam pedidas as votações para continuar, para ouvir o preciso e para continuar as votações, os restantes partidos são de uma posição contrária, ou seja, não se deve ouvir o Presidente, deve continuar com as votações e o meio ou melhor, o que não obriga a que deixemos de ouvir o Presidente qualquer em qualquer momento, mas sem interferência nesta votação. Isso quando foram estas posições que estão em cima da mesa. É necessário para a votação, consideramos que, tendo em conta a relação de forças, fica claro qual é a posição da maioria. Socialista, se tem uma adaptação à sua proposta, que é uma proposta concreta, ou se revir ou seja, a posição que foi essa que você solicitava nos perguntas, aceitava a mim para responder.
Nós gostaríamos que essa proposta fosse votada. Retiraremos as consequências que deixamos a proposta.
Sobre os assuntos, sobre os membros, estamos na comunicação dos presidentes, estamos a comunicarmos, a habituarem, que havia uma vontade, uma espécie de vontade à volta disso. Eu, se é para liberarmos e votar, eu recomendo que antes da gente, para a próxima reunião, o requerimento do Partido Socialista.
Obrigado.
eu suponho, que não seria, eu suponho que não seria, eu suponho que não seria intenção do Presidente preciso para provocar o PCP a transportar o processo do Ministério da Saúde. Eu entendi que a intenção do princípio de apresentar essa exceção, porque não entendi que estava a apresentar o argumento. Bom, então temos aqui uma segunda coisa, o problema. Se o Partido Socialista não tiver o regime de aumento, o PCP Não sei. Eu tenho dúvidas que serão assim, e eu não sou de vez, mas sou de vez.
Para a apreciação parlamentar,
se ouvir o que se diz. Se este requerimento for aprovado e se a apreciação parlamentar do Estatuto da Carreira do Serviço Inferior Politécnico for suspensa, eu penso que o PCP pode utilizar o seu instrumento de requerimento de suspensão. Mas nós temos direito de ter o nosso requerimento. Foi aceito, Sr. Presidente, e podia não ter sido, mas foi. Agora queremos que não seja votado de acordo com o regime. E depois as consequências que teu adivinharão ficarão sujeitas aos instrumentos do regimento da Assembleia da República. Os deputados têm direito a adiar a votação. Eu não tenho direito a adiar que o Sr. Deputado não fique presente, não. A adiar a apresentação do seu regimento. Mas tenho o direito, aliás, eu, como qualquer deputado desta mesa, a adiar a votação para a próxima reunião por um motivo muito simples. É porque os grupos parlamentares não são pessoas e podem querer conferenciar sobre a
minha vida. Mas é que os requerimentos não é são
inteligentes. Eu estou no livro do lado da senhora deputada, portanto, peço a busca. Deixe-me dizer apenas o seguinte: se o Partido Socialista fizer e conseguir o acordo da mesa para hoje discutirmos um requerimento, já à margem do órgão dos trabalhos, então o PCP exige, no mínimo, que esse requerimento consista em abrir um processo de audições a todas as entidades e não a uma entidade só porque ela manifestou intenção. Portanto, se formos perguntar às gestantes, certamente também têm disponibilidade. Teremos disponibilidade, eventualmente, e, portanto, teremos de notificar todas as instituições, todas as associações sindicais, que será aberto um processo de audição. E esse sim será o requerimento que o PS poderá colocar à votação e exigir para ver como é que os outros votam. Agora, por aqui, para pararmos também para ouvir uma entidade, certamente a nossa parte não será uma rejeição. presidente, eu gostaria que a comissão vote o nosso candidato e que o trabalho de casa seja feito antes da comissão.
Thank you.
patentes que têm que ser votadas, têm que passar dentro do artigo de aplicação. O que diz respeito ao adiamento da votação, só o som do ouvido para a Força Socialista, que é a linha A do requerimento. A linha B é ouvirmos o que diz. Senhoras e senhores deputados, qual é o problema de exercerem o vosso direito de voto? Não vamos votar, mas não entendo o que vai ter. É o requerimento do Partido Socialista de Sentido para poder usar a lei e votar no que tivesse que fazer. São as agendas de voto, estas são maiores para o programa de voto.
Apresentados. E enfim, há alguma boa fé, de forma como os grupos parlamentares
tratam-se destas matérias, para que haja publicidade e haja a percepção das decisões que se vão tomar. Se nós entendemos que este é um dos requerimentos processuais, apesar de ter uma implicação sobre a matéria e ter contribuído uma determinada instituição, então isso significa que agora os parlamentares podem apresentar requerimentos para audições e que eles não têm que constar no ordem formal e a qualquer momento eles podem ser apresentados. É exatamente sobre isto. É exatamente o que isto vai acontecer. Mas, portanto, se valer da doutrina do Partido Socialista, vale para todos os grupos parlamentares. Muito obrigada.
Eu registro, e nós registramos esta leitura, digamos assim, quase que de forma, eu diria, com alguma pressão sobre o que está a comissão, eu vou ser sincero, mas tenho certeza de que se a interpretação dos grupos parlamentares da oposição não for a nossa, não terá de acontecer nada, porque certamente nenhum grupo parlamentar da oposição apresenta um requerimento de igual tamanho para o nosso. Espero. Mas passamos à frente.
Estamos a manter uma figura de requerimento para a mesma para a qual aqui estamos a que aqui nos referimos. O requerimento que o Sr. Deputado Bravenico se refere para a solução é o requerimento da mesa do Tomar, que é uma figura muito específica, que é um requerimento que deve estar imediatamente sem discussão, imediatamente para baixo da discussão, para subidas a plenário, etc. Portanto, é um requerimento distinto, é uma outra forma, não é a mesma que estamos habituados a falar aqui, como requerimento, porque simplesmente tem a mesma formulação, e a mesma nomenclatura. Mas não devemos estar a misturar coisas que são distintas.
Para o seguimento normal
esperar esta proposta que faz. Já vou falar, não vai ter próprio sem mais resultado. Isto é tudo sempre um pouquinho na tempo, já aprendi a fazer reedições das publicações. Eu vou fazer assim. E depois não faço mais uma vez, e depois nesta só. Porque o socialista apresentou um requerimento no sentido de ser adiada a votação do Estatuto de Carreira, do Instituto Superior Politécnico. Eu achava que era todo o consenso que esse requerimento fosse posto em votação, tivesse sido feita a votação e se tivesse agradado o resultado da votação e continuarmos ou não os nossos trabalhos. O Partido Comunista entendeu apresentar um protestativo no sentido de adiar a votação desse requerimento. Estamos com situações que complicam bastante uma vez por vez. O conceito dos grupos parlamentares, no sentido de aceitarem que seja feita a votação imediata do requerimento do PS, e neste caso pediam para o Partido Comunista que adiar-se um protestativo e resolver o assunto. Se não, temos que primeiro entrar sem convite na reunião e oferecer uma consulta aos serviços técnicos de amigos da nossa Presidente República para resolver o assunto. Dr. Engelbrecht.
Sem antes de já retirar, se o Sr. Presidente considera que isso contribui para o andamento dos nossos problemas, retirar o andamento, mas deixar aqui duas notas. Nós estamos em situação totalmente irregular. Irregular porque colocámos a ordem da parte da nossa comissão, da nossa reunião, sem o acordo de todos os deputados. O direito irregular. Portanto, é preciso o acordo de todos para que se altere a ordem de trabalhos. Em segundo lugar, porque o direito que o PS quer aqui utilizar, de adiamento de uma votação, pode ser possível utilizado sem pedir opinião aos outros grupos parlamentares. E esse nome, essa responsabilidade, o PS não está a querer assumir e está a querer corresponsabilizar todos os grupos parlamentares por uma decisão que é a sua palavra. Portanto, para que. Portanto, não resta mais que a dúvida quanto às intenções da boa fé, o PCP retira qualquer envolvente que possa perturbar a fluidez do nosso trabalho. Mas deixa estas duas notas.
Em termos, eu suponho, eu sei, independente de uma votação de 94, ou seja, o ponto 3 do ordem temporal que nós mencionamos, a comunicação do Presidente foi comunicado que ia ter uma carta de uma entidade a pedir uma presença com base nessa informação. Essa informação, para o documento, um grupo parlamentar, um requerimento, provavelmente, no sentido de ser feita a votação. Não é que tem que ser feita a ordem de trabalho. De resto, ainda outras situações que aconteceram com a votação no ponto de vista de determinados aspectos. Não é isto só com problemas como esse total. Não me parece que haja qualquer alteração da ordem de trabalhos. Uma vez que se a questão é ter uma reação do grupo parlamentar para ter uma informação que foi dada no momento da ordem de trabalhos. Neste caso, uma pergunta se há consenso para a propriedade de ação à proposta do documento oral apresentado pelo Partido Socialista. Há consenso para a votação. Não sei qual o fim desta observação, tendo em conta as pessoas anteriores não há consenso, e eu pergunto se entendem com base no consenso e das pessoas anteriores se não vão dar um consenso para a contratação. Eu não quero que eu tenha toda a coisa que o Presidente está a agir em um problema. Portanto, então está aqui a redação de uma proposta, dando sentido para possível porque os socialistas decidiram apresentar um ponto legislativo. Porque os socialistas que se processam a votar.
Pois é. Não há qualquer irregularidade. Eu gostava de esclarecer isto. Para todos ficássemos descansados e confortáveis com a visão, pois não há qualquer que seja. Nós respeitamos na íntegra, como sempre respeitamos. A ordem de trabalhos foi quase a votação pelo Sr. Presidente no início da reunião e foi aprovada e está a ser executada. Nós estamos no ponto 3 da ordem de trabalhos. E neste ponto 3, uma informação do Sr. Presidente que suscitou a nossa discussão e que suscita o requerimento do grupo parlamentar. Tudo regular. E esse requerimento do grupo parlamentar, uma vez apresentado, tem que ser votado. Tudo regular. Tudo regular. Uma vez votado, essa matéria a ser votada da palavra. O requerimento da PS vai ter ou não influências na questão do Parlamento de Trabalho. Mas isto é uma questão posterior. Porque neste momento estamos no ponto 3 da nossa ordem de trabalhos. E é essa matéria que tem que nos vai continuar. Eu tenho mais um exemplo. O Partido Socialista também vai apresentar um requerimento positivo onde outro instrumento não seja o requerimento que está aqui. Porque nós gostaríamos de saber a tua opinião para todos os parlamentares da oposição. Acerca da nossa proposta. Acerca da nossa proposta. Portanto, nós agradecemos muito aos grupos parlamentares os conselhos que nos vão dando de mudar o conteúdo do nosso requerimento ao lado do instrumento de agendamento que utilizamos, mas que dizem que nós vamos assim ter o nosso papel para que pudesse com as nossas decisões e assim nos manter.
Eu não sei se é assim. Sentido de ser adiada na votação do Estatuto de Servidores do Estado e ouvir o SISP. Quem vota a favor do primeiro PS, quem se abstém, por favor, do primeiro Estado, para o voto favorável do primeiro. Sim. Sim, eu tenho que estar no centro dos colocados. O primeiro foi eu.
para falar sobre este assunto, exatamente no sentido de considerar que este espírito que o Partido Socialista tem jogo revela na forma como propõe o planeamento. Na verdade, o Partido Socialista não leva a fazer a sua proposta sobre a proposta porque não quis propor o planeamento e tinha a possibilidade de fazer através de uma direito que assiste. Não quis fazer isso e usou de forma inédita a manifestação de disponibilidade da instituição para tentar abrir um processo de auscultação hiperselectiva para uma única instituição. Processo esse cujo objetivo não é auscultar as instituições, os organismos envolvidos nesta lei, mas é pura e simplesmente criar um adiamento da votação que está a desenrolar-se, e isso é um precedente que terá consequências provavelmente negativas no normal funcionamento da Comissão para o futuro. E, portanto, fica registado que o Partido Socialista não quer ausculpar as instituições, elas já foram, no caso do CIF, já foi ouvida, quer simplesmente dar este expediente e criar aqui um período de adiamento que não se é sério na forma como foi feito, porque ele não foi requerido esse adiamento. Portanto, fica registrado esta atitude e fica registrado para o futuro.
Obrigado, Tiago.
Obrigado, Sr. Presidente, pela declaração de votos. O PCP tem, como os seus deputados conhecem, tem sempre a tradição de votar favoravelmente audiências nesta comissão. Daí entender a necessidade de justificar o seu voto, neste caso particular. Como todos também tiveram a possibilidade de ouvir, o PCP propôs o alargamento e ponderou alterar a sua indicação de voto se o alargamento fosse, se as audições fossem feitas a todos aqueles que viessem manifestar essa intenção. Tal não foi o entendimento do PS. Portanto, o que o PCP não obstar por audições, o que o PCP viabilizar manobras de diversão e apoiar esta manifestação do má-fé do Partido Socialista para alterar o curso regular dos nossos trabalhos e o processo legislativo da especialidade deste projeto. Portanto, o nosso voto contra prende-se exclusivamente com estas questões que acabei de dizer e gostava apenas de deixar uma última nota. O PS utilizou hoje um artigo regimental que se refere aos requerimentos apresentados à mesa do plenário da Assembleia da República para dar cobertura ao seu requerimento apresentado na Comissão. A prática desta comissão, e pelo que sei de todas as outras, pelo menos de todas aquelas em que já participei, é radicalmente distinta. Em caso algum, um requerimento em comissão se cobra das mesmas características que o requerimento à mesa do plenário. Palavras que estamos, o requerimento à mesa do plenário é um requerimento para chamar artigos à votação em plenário, para revocar artigos em plenário ou para alterar a forma como é feita uma votação. E esses requerimentos, de facto, não têm discussão. Agora, peço um exercício de memória a todos os meus deputados. Qual foi o requerimento apresentado nesta comissão de qualquer grupo parlamentar que tenha entrado diretamente para a votação sem haver período de discussão? Nunca tal coisa sucedeu. E esse não é o entendimento que temos no requerimento da comissão. Aliás, nem sequer é um requerimento à mesa. É um requerimento à comissão. Portanto, a figura não é a mesma. Lamentamos, porém, que o Presidente tenha sido agora, mas geralmente o PCDB tirará as suas conclusões dessa presidência e agirá em conformidade.
Doutor Branco.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós também gostaríamos de mostrar aqui a nossa declaração de voto e de referir o seguinte. Aqui, se o mesmo parlamentar do PS, nesta primeira comissão, utilizou um instrumento regimental que está à disposição de qualquer grupo parlamentar. Utilizará sempre qualquer instrumento regimental que estará à nossa disposição no regimento, sempre que entender que esta utilização, digamos, serve os trabalhos da comissão e serve também para nós podermos expressar a vista formal e local para mais correto aquilo que nós pensamos acerca dos conteúdos e das matérias que são aqui debatidas. Do ponto de vista formal, do ponto de vista regimental, do ponto de vista local, nós rejeitamos qualquer tipo de crítica que possa ser. E gostaríamos de dizer o seguinte, a questão que está aqui não é uma questão regimental. A questão foi aqui colocada em cima da mesa por uma questão política. E hoje a Comissão Parlamentar de Educação e Ciência entendeu não suspender a comunicação, do Estatuto da Mulher, dos Docentes de Ensino Superior Politécnico, podemos escutar a opinião e o contributo que o Conselho Coordenador dos Institutos de Estudos Complementares tem, tinha, para nos dar, porque esta é uma tese de possibilidade, e isto não se trata de uma nova direção. Quando nós recebemos aqui os responsáveis do Ensino Superior Politécnico, não nos temos a divertir e não fazemos essas pessoas isto mesmo na nossa direção, nem é uma manobra de má-fé. Quem quer dar um contributo para sempre pode melhorar a qualidade do nosso campo de trabalho não é um exercício de má-fé, é um exercício de democracia e é um exercício de igualdade de participação. E foi com base nestes dois valores e nestes dois princípios que nós apresentámos esta opinião e determinámos de forma muito rápida registro da disponibilidade dos partidos da oposição para receberem as propostas de todos aqueles que ainda não tivemos contato com os parlamentares do Ministro Físico da Oposição, mas não dar a possibilidade de pessoas poderem ir aqui representando toda a rede de ensino superior politécnico dar um contributo à nossa comissão. Penso que não se perderia nada, nenhum de nós teria que alterar as suas posições, se entendesse elas foram corretas, mas todos nós teríamos uma oportunidade de alterar as nossas posições, se entendêssemos que elas poderiam ser melhoradas, ouvindo aqueles que representam o facto do ensino superior político. Nós lamentamos, registramos a votação, aceitamos com a forma democrática do meio da votação e cá estamos lá agora às 6 da tarde a continuar os nossos trabalhos. Agradecendo, digamos, o meu exercício que o Presidente da Comissão fez, mas eu tenho que tentar encontrar algum consenso.
Sr. Presidente, eu queria começar por dizer que o CDS não tinha, não teve nenhum problema votando no governo que votou, porque, aliás, começou logo por dizer qual seria a sua interpretação da matéria de ensino da mesa. E ela, de facto, é política. Se o Partido Socialista quisesse ouvir o que se isto tinha de podia ter feito, podia fazer em Portugal, provocar e votar o CDS. Adiar a votação e podem estar entrada para um regimento para que seja devido da urgência que existe nessas circunstâncias. E a Comissão acabou por fazer justiça a todos os conselhos, porque quando os ouve, convida-os a todos e espera que eles todos se pronunciem. E não vem agora a abrir um período excepcional para ouvir um dos conselhos. Então, como os outros todos teriam também de ter tido logo da sua previsão de previsão dos trabalhos desta Comissão, também ter manifestado a sua disponibilidade. E o que fizeram, como se não sabiam, que esse período tinha terminado. Mas, enfim, politicamente, eu não vou fazer aqui um exercício de previsão, que nos próximos dias não vai acontecer. O Primeiro-Ministro Mariano Caraco, que é chefe da comunicação social, a comunicação de pensar, não quis ouvir o que se diz, que manifestou o seu interesse, o Partido Socialista reconheceu esse seu interesse, e vamos ter isso com certeza agora nos próximos dias na comunicação social, quando o que se diz, teve o direito de encontrar com todos os outros parceiros sociais de se manifestar assim. O CDS, nunca deixou de pedir que fosse na Comissão, nem pessoalmente na audição do seu grupo parlamentar, mas acho que não teria sabido um processo que não podíamos suportar, que era o que tinha que dar qualquer processo de votação, se não tivesse mais para esse ouvido sobre as matérias em discussão. Muito obrigado.
Obrigado, Dr. Deputado. Assinhar para a Comissão de Tira dos Jogueiros, que é a Natália Bragaça, que se deu como o Cisco, na segunda-feira passada.
Para o que falamos, a opinião que é muito legal, porque logo se tirou o responde como é o conselho de esta, nesta sala, como é o conselho de administrativo do PSD, suporte para toda a questão do ativamento público. Portanto, vamos apontar para a última questão, provavelmente as outras três palavras, embora não o plano, aqui nesta sala, já é complicado.